Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós acreditamos ser um dos grandes males da nossa geração, a comparação. A gente separou alguns tópicos e no final a gente vai falar também de uma forma prática sobre esse assunto, mas a gente achou que é um assunto muito relevante, principalmente nessa área, nessa era das redes sociais e na maternidade e na vida das mulheres como um todo. Então a gente quis trazer esse tema e, claro, sempre de uma forma descontraída e sem trazer culpa, né? Porque, aliás, a comparação em si já traz muita culpa para as pessoas.
Não, e é o que você falou, não começa na maternidade, né? Na verdade, hoje em dia o Instagram acabou virando um palco, né? Muitas vezes, e é, de certa forma, inevitável, muitas vezes, a gente comparar de uma forma negativa, né? Então, em vez da gente comemorar com aquela pessoa, a conquista, enfim, que ela tá colocando ali, a gente acha que nunca vai ser daquele jeito, que a gente não tem o bastante, que a gente não é o bastante, enfim. Até mesmo o cansaço, né? Engraçado. Então, isso nem é em relação ao Instagram em si, né? Até fora do Instagram. Mas muitas vezes a gente fica comparando até isso, né? Achando que a pessoa, que só porque ela não tem filho, por exemplo, ou porque não tem muitos filhos, o cansaço dela não é válido, né? Então a gente faz uma comparação e diz: ah, você não pode reclamar, porque você não sabe o que é realmente estar cansado, né?
A gente sempre vai em busca dos nossos direitos, né? Então, eu tenho o direito de estar mais cansada, eu tenho, por conta disso, disso e disso. E a gente sempre vai aumentando isso conforme a nossa carga aumenta. E é uma comparação complicada. Eu tenho uma história de uma amiga que veio falar comigo sobre esse assunto, que ela não é mãe, mas ela estava se sentindo muito cansada. E toda vez que ela comentava isso com o grupo de amigos dela, que era formado por pessoas que tinham filhos, ela nunca recebia respostas acolhedoras. Sempre eram respostas: ai, mas você... Ai, você não sabe como é estar cansada de verdade. Quem tem filho que tá muito cansado, sabe? O que você está sentindo é outra coisa. E no final ela estava com uma questão de saúde mesmo, que estava deixando ela cansada, e era um cansaço real e válido. E ninguém estava validando esse cansaço, porque estavam comparando realidades e reivindicando direitos, né?
E engraçado que não só isso me fez lembrar, né? A comparação, às vezes, é até do sofrimento também.
Com certeza.
Então, não só a gente desvalida, sei lá, não valida alguém porque o cansaço dela não é grande o suficiente, às vezes a gente já vê alguém com algum sofrimento que a gente considera menor em comparação ao nosso, em comparação ao de outra pessoa, e também acha que é pouca coisa, né? Muito comum também.
É muito comum e é tão engraçado isso, porque acontece muito, é muito fácil a gente cair nisso, e a gente vai contra totalmente aquele versículo de alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, em vez da gente ver alguma coisa na rede social e se alegrar com a pessoa ou chorar com a pessoa, a gente cai no pecado de olhar pra gente, pensar, deixar nosso orgulho tomar, e a gente vai para outro lugar. A gente esquece do outro e se volta para nós mesmos.
A gente meio que se torna a medida, né? Do sofrimento, ou do cansaço, né?
Ou a gente se vitimiza muito, né? Às vezes você passa muito tempo pensando sobre como você merece mais, ou precisa mais, ou por que que você é assim. E no fundo disso tudo tá muito o nosso eu, né? A nossa luta com pensar em nós mesmos. Até lembrei aqui de uma coisa que eu nem tinha pensado para falar sobre esse assunto, Mas naquele livro que a gente já citou aqui, que é As Mentiras que as Mulheres Acreditam e, e a Verdade que as Liberta, ela cita isso. É justamente o segundo maior mandamento da Bíblia é amar o outro, assim como você ama a si mesmo. É justamente por esse seu segundo mandamento é que a gente não precisa de tantas campanhas para nos amar, porque a gente já se ama muito. Até quando a gente tá sentindo muita culpa da gente ou gastando muito tempo pensando sobre a gente positivamente ou negativamente, é porque a gente se ama muito. Então a gente esquece às vezes disso, né? Quando a gente fica com, mesmo que a gente pense algo negativo da gente, a gente acha, ah, não tô me amando tanto, porque na verdade eu tô me martirizando, mas o fundo disso tudo é o nosso próprio ego, que é o amor por nós mesmos. Então a gente nunca foge disso. É por isso que o segundo maior mandamento é justamente a gente batalhar contra isso e olhar para fora, né? Projetar para fora.
E muitas vezes também essa comparação, além de parece que quer trazer algum crédito para nós, ou justamente colocar a gente numa posição de vítima, de certa forma, justamente amaciar o nosso ego, né? Que é o que você falou. Porque querendo ou não, tá aí um amor próprio exacerbado, né? Vamos dizer assim. Outras vezes também a gente olha para o outro e nessa comparação. A gente, sei lá, pode cair num outro extremo da vitimização, que é a fúria por um perfeccionismo, por um, né? A gente esquece que a pessoa que a gente tá vendo tem uma realidade diferente, é uma pessoa diferente, mas a gente acha que tem que pegar aquilo e encaixar na nossa vida, né? Custe o que custar, né?
Tem os dois extremos, né? Tem o extremo da comparação para o martírio e para a culpa, e tem a comparação onde você quer sempre superar tudo e você entra nesse ciclo sem fim de querer estar sempre à frente e melhor e mais eficiente, mais perfeccionista, mais perfeito, mais tudo.
E algumas coisas práticas, né? Em algumas áreas práticas a gente pode ver isso. Antes ainda de entrar na maternidade, né? Na própria organização de casa, né? Hoje em dia, até que tá bem em voga esse assunto, né? Tanto da casa em si, quanto até de refeição, essas coisas. E beleza também. Para quem, aqui no caso, quem fica no lar, por exemplo. Até beleza no lar, né? É um assunto que tá bastante em voga. E, de novo, são todas. São, tudo isso são coisas boas, né? Mas, às vezes, na comparação, a gente coloca um fardo extra, ou tem que ser bem sábio mesmo para ver se aquilo se encaixa. E, assim, realmente não. Tentar forçar a barra, né? E não tentar passar as coisas em cima das pessoas da nossa casa, por exemplo, né?
Com certeza, a casa ela tem que servir aqueles que moram, né? Às vezes a gente entra nessa corrida de deixar tudo perfeito sempre, porque a nossa nosso valor depende disso, a gente coloca o nosso valor na organização e na limpeza, ou o fato da nossa casa estar impecável, a gente desvaloriza as pessoas que moram dentro, porque elas não podem fazer nada, às vezes elas estão até
Não.
oprimidas.
Verdade.
E às vezes, pior ainda, a gente não abre as portas da nossa casa porque a gente não quer que as coisas que estão lá se sujem, se quebrem ou nos deem trabalho, né? E aí é mais tri é tão triste quanto, né? Porque a família é importante também, mas assim, como cristãos, é muito triste isso também.
É a falta de hospitalidade por esse motivo, né? Realmente.
É.
A casa viva, assim, é uma casa que vai se sujar, né? E aí a gente vai lá e
Exatamente.
limpa de novo. E quando chegam os filhos, né? Eu acho que a primeira coisa que começa a comparação são os tais dos marcos de desenvolvimento, né? Bom, primeiro que aí com o filho já tem toda a questão de parto e amamentação, que dá um outro podcast, né? Que já
Com
é em si,
certeza.
né? Toda uma. Gera uma comparação bem grande e um fardo muito grande, muitas vezes, que pode levar tanto ao vitimismo, né, quanto a essa ânsia desesperada, que é o que a gente falou, então tem esses dois lados. Mas os marcos também, nossa, pode ser bem, bem difícil, acho que, para a cabeça da mãe, né? Às vezes olhar um bebê ou uma criança que está fazendo uma coisa que você acha que o seu poderia estar fazendo também, ou às vezes até o contrário, né? A gente querendo, de certa forma, se passando, aliás, de presunçoso ou arrogante, né? Mostrando que os nossos filhos fazem com uma intenção ruim também, né?
É que
Quem sabe?
é bem essa questão do pecado, né? O pecado pega coisas que tem um potencial bom ou tem uma intenção boa e acaba destruindo essas coisas. Então, assim, você querer que seu filho se desenvolva bem ou você estar preocupada com seu filho se desenvolver bem, partem de boas intenções, nobres intenções. O problema é como o pecado trabalha no nosso coração no processo dessas coisas se desenvolverem e a gente acaba partindo para caminhos errados, mesmo que a gente tenha começado com uma intenção boa. Então, é realmente uma área que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amor por um filho e a vontade que ele esteja sempre bem e saudável é uma das maiores preocupações de uma mãe diariamente, né? Então, se a gente não toma cuidado, isso acaba tornando tomando uma proporção até de idolatria mesmo, assim, você idolatrar o desenvolvimento do seu filho e acabar focando nisso, assim, muito a mais do que o necessário.
Sim, ah, é muito fácil, né?
É
Nosso
muito fácil.
coração é uma fábrica de ídolos, né? Acho que é uma frase do Calvino. E ainda mais com uma coisa justamente que é boa, gostosa, né? Como filhos, a gente, nosso coração pecaminoso pega isso e deturpa, e é algo mesmo a ficar sempre atento, né?
É porque assim, é uma verdade que Deus confiou esses filhos a nós e que nós temos que fazer o nosso melhor para criá-los. Mas é uma mentira o fato de que a gente tem que eles têm que estar primeiro no desenvolvimento de tudo e que a gente tem que entrar nessa corrida. E isso são coisas que aí a gente já tá caindo no engano, entendeu? É difícil dosar, né? Tem que ter um bom equilíbrio mesmo para não cair nisso. E hoje em dia a gente tem muitas coisas na internet que pilham as mães, né? Por exemplo, eu já ouvi isso uma vez sobre adolescentes, que adolescência antigamente ela era diferente porque o cérebro do adolescente ele é muito agitado. Então o adolescente ele ia para a escola, ficava pilhado nessas interações sociais, mas ele chegava em casa, ele não tinha rede social, então ele tinha um momento para relaxar e descansar. Essa cobrança que tem na cabeça do adolescente, né? De ser aceito, de pensar muito sobre ele mesmo, que é uma característica da fase. E eu acho que a gente vive isso, de certa forma, como, não só os adolescentes, mas como uma geração, né? A partir das redes sociais. Porque se a gente não impõe limites muito claros para descanso da nossa mente, você pode cair nessa coisa de ficar pilhando a sua mente 24 horas por dia. Pensando se o seu filho está se desenvolvendo bem, se sua casa você está limpando bem, se questionando no que você está fazendo, porque você está vendo outras pessoas ou outras informações que você poderia usar de uma forma muito positiva, mas se você vê demais ou usa demais aquilo, também pode cair para um lado negativo.
Não, isso,
Pode falar.
isso que você falou da criança até, não, que me fez pensar num livro que eu tava lendo, que a gente tem que olhar para nossa criança como um ser humano, né, único, e as coisas que a gente faz para ela em relação ao desenvolvimento de habilidades, enfim, tem que ser considerando ela como pessoa, o ritmo dela, e não, a gente não pode ser dirigido pela competição. Né, pela competição com outras crianças que são outras, justamente outros seres humanos de outras famílias, enfim, a gente tem que ser dirigido pelo olhar único que a gente tem com a criança mesmo, e não pelo que a gente vê dos outros, né? Que aí isso não tem fim, né? É uma corrida que não tem fim.
E às vezes a nossa própria ansiedade atropela todo o processo, né? Então, às vezes a gente. O nosso estado de espírito atrapalha tudo, né? Se a
Com
gente
certeza.
ficar entrando nessa corrida, às vezes a gente mais se atrapalha e atrapalha a criança ou outras áreas do que a gente está fazendo do que se a gente simplesmente se acalmasse, se aquietasse um pouco, né?
Inclusive, isso é uma das consequências, né, dessa comparação que a gente estava conversando antes. É, acho que foi você que mencionou que ela acaba nos paralisando, né? Então a gente às vezes até estava fazendo alguma coisa legal no caminho certo, mas porque a gente viu outra coisa, outra pessoa, a gente já se considera inapto, né? Não tem o que é suficiente e para, né? Então dá o um efeito contrário completamente, né?
Eu vi, eu não lembro agora exatamente aonde eu vi essa frase, mas que a gente vive uma geração de principalmente mães muito paralisadas pela culpa, pela comparação, por acharem que não estão fazendo um trabalho bom o suficiente. E isso é muito triste, porque as famílias vão ter jornadas diferentes, né? O que funciona para uma família não necessariamente vai funcionar para outra. E você pode sim se inspirar em muitas coisas positivas que outras famílias estão fazendo, mas você pegar aquele modelo pronto e encaixar a sua família como se vocês fossem uma forminha de pão, assim, que você corta certinho, ou uma forminha de bolo, que daí vai crescer apertadinho naquilo, não vai funcionar com seres humanos, entendeu? São pessoas diferentes que formaram essa família com personalidades diferentes.
A gente tem que sempre pensar também que, na verdade, esse mal, né, vem do nosso coração, né? Então, esse problema é, como você falou, é o pecado, né, que tá na gente. E nosso coração é muito corrupto. Justamente, nós até deformamos as coisas boas, né? Pegamos coisas boas, ferramentas que estão aí para o nosso bem, e a gente consegue, trazer mal até nisso, né? Aí eu lembrei do versículo de Jeremias também, que fala sobre o coração, que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E também em Marcos, que fala aqui do coração do homem que procede os maus desígnios, né? E acho que é bom sempre ter isso em mente, né? Lembrar dessa nossa natureza caída. E toda vez que a gente pensar, por que que é assim, né? Por que que nós pensamos desse jeito? Porque é assim mesmo, desde Adão e Eva, né?
Com
Então,
certeza.
não que com isso a gente tenha que, ah, então vamos deixar para lá. Não, não é isso, né? Mas pensar que não é nada assim, uma coisa muito especial, não é muito difícil, sabe? Não é uma coisa que a gente se esforça para acontecer. Infelizmente, é algo natural, né?
A gente tem que se esforçar para
Para
nadar
lutar, né?
contra a maré do nosso coração.
Exatamente. Lutar pra ter isso não precisa absolutamente, né? Porque vem naturalmente, né?
E outra coisa também que eu lembrei que eu acho legal a gente comentar aqui, né? É que essa questão da gente parar um pouco e ver como a gente está agindo e não só ir fazendo e postando e falando sem pensar se a gente está causando algum mal a alguém ou qual que é a raiz do porquê a gente está fazendo isso dentro do nosso próprio coração. Então, não pensar que as coisas são tão simples e, eu só tô exibindo essa parte maravilhosa da minha vida por fazer, ou realmente parar para se questionar, ai, qual que é a minha intenção com isso? Eu quero inspirar? Será que eu vou estar causando culpa em alguém? Como será que eu posso, trazer essa inspiração, mas com esse cuidado? E não, cair, né, às vezes, nesse descuido, né? De ir fazendo e ir falando, e às vezes causar coisas e sentimentos nos outros, e falar assim: ah, tá bom, se essa pessoa sente isso, o problema é dela, porque é ela que é invejosa e eu tô só aqui fazendo a minha parte de falar. Não, a gente também tem que pensar nos outros, né? Senão a gente tá caindo de novo nessa questão de pensar só no que a gente quer fazer e só em nós mesmos e sair vivendo do nosso jeito.
E nisso eu até lembrei de duas passagens. Primeira de Filipenses 4, que fala: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, né, tudo que é puro, amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai, né? Acho que teve muito a ver com o que você falou, porque justamente mesmo nos momentos em que a gente está fazendo, postando, enfim, exibindo alguma coisa, É, eu acho que tem que passar sempre por esse filtro, assim, será que é louvável? Será que tem algum proveito? Não é só a exposição, né? Pelo elogio, pelo louvor, enfim. E isso de pensar no outro, eu tinha visto um versículo em Gálatas 5 que fala: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. É, tendo inveja uns dos outros, continua assim. Mas essa parte de provocando uns aos outros fica bem claro que é também, justamente para a pessoa ter esse, cuidado de não provocar o outro também, de não ser arrogante de propósito e tudo mais. É, porque aí também não é cristão, né? Não é certo também.
A gente é responsável pelas raízes do que a gente fala e do que a gente faz no nosso coração e quando a gente é descuidado com isso também, né? Porque seria muita ingenuidade a gente falar que a gente só faz por fazer e fala por falar. Não, a gente tem que ter esse filtro e essa introspecção, né? De parar, refletir sobre as nossas falas, sobre os nossos atos, onde a gente quer chegar com essas coisas que a gente está fazendo. A gente tem que ser intencional e maduro, né, para medir e filtrar e refletir sobre como a gente tem vivido, principalmente como cristãos.
E acho que agora até é uma boa hora da gente entrar, então, numa parte, prática, assim, já que a gente agora expôs aí todas essas mazelas aí do nosso coração, né? Como que a gente pode então sair disso, né? Será que dá? Né? O que que a gente faz? É claro que, justamente por se tratar de pecado, é só Deus que pode agir realmente para mudar o nosso coração, né? Então, a primeira coisa, acho que mais importante é realmente buscar nele, né? É buscá-lo diariamente, né? É, ter devoção, né? O próprio devocional, né? A leitura da Bíblia, oração, enfim, tudo isso nos faz ficar mais perto dele e, como consequência, ele também age em nós e nós ficamos, acho que, mais sensíveis, sabe? Também a isso. Justamente porque a gente tá ali, com mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, né? Isso faz a gente ficar sensível a esses pecados que ou que a gente cai ou que a gente tá até provocando os outros, né?
Com certeza. É uma coisa que eu lembrei agora que eu acho que é interessante também é a gente não se deixar derrotar. Por isso, porque às vezes a gente pensa é inevitável, ou é muito difícil não cair nisso, e às vezes você quer até cair para um lado extremo, ah, eu vou excluir tudo e eu vou me isolar das redes sociais, porque é assim que eu vou acabar com o problema. Não é, seu coração vai achar um jeito de se comparar com a qualquer pessoa que se encontrar na rua, porque é o nosso coração, então você fugir também não vai ser a solução. Eu acho que achar boas ferramentas, né, para lutar contra esses pensamentos e sentimentos é o mais viável atualmente, porque hoje em dia a gente vive num mundo digital e a gente tem que saber lidar bem com isso e saber lidar bem com a vida que acontece fora do digital também. Faz parte, é uma coisa que a gente vai ter que saber lidar. Mas eu lembrei de uma dessas coisas que eu acho que pode ser útil. Quando você estiver assim sendo tomado por algum tipo de pensamento desse, ou quando as redes sociais estiverem causando algum efeito, é parar, sair um pouco e procurar alguma outra coisa para fazer. Eu lembro que a Charlotte Mason fala que achar algo digno de se fazer é geralmente relacionado a algum trabalho ou com as mãos. Então, assim, se às vezes sua cabeça está pegando muito, fazer algo com as mãos, se distrair, achar algum serviço manual, sempre às vezes ajuda, né? Às vezes até eu escuto gente falar que se você vai lavar uma louça, você tem uma epifania, tem muita gente que fala que relaxa, que reflete sobre a vida. Então, às vezes sair daquela situação e fazer alguma coisa prática que ocupa sua mente também, te tira desse pensamento. É uma forma de você ir lutando contra isso e cantar um louvor, fazer alguma coisa com a mão e ouvir algum sermão e ser realmente, tipo, não fugir, mas praticamente não aceitar entrar nesse ciclo, sabe? De ficar sentindo isso, e daí às vezes tem gente que acaba se afundando mais ainda, acaba entrando nesse pensamento e fica nas redes sociais mais um tempão sofrendo. Então, assim,
É, de propósito.
ativamente falar, não, eu vou parar aqui um pouco, eu vou respirar, vou fazer alguma coisa, vou fazer uma caminhada, sei lá. Eu gosto dessa frase de achar algo digno para ser feito, assim. Acho que até encontro um pouco aquele pensamento de que quando a gente se deixa só ficar pensando, pensando nas coisas, não vai sair tanta coisa boa, né, desses ciclos.
É verdade. Não, e eu acho assim, é até válido você tentar, tipo, fugir, vamos dizer assim, de alguma situação, que você tem certeza que vai tirar, né, comparação.
Ah,
Então,
com
sei lá,
certeza.
né? Às vezes falando de rede social, às vezes algum perfil, ou às vezes alguma situação que você passou no dia que você sabe que se você entrar ali agora,
Ah, com
vai, né?
certeza.
Vai te levar à comparação ruim, ou o dia foi ruim porque você não conseguiu dar comida direito para seu filho, que ele recusou tudo, né? Aí você sabe que, tipo, esse dia você tá mais propícia, vamos dizer assim,
Aí você
para
não vai
entrar,
entrar
né?
no perfil da
De
nutricionista.
nutrição, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho que compensa, né?
Não, não,
Evitar.
eu tava falando no sentido de você
Ah, de
excluir
lar.
tudo e não.
Não, não, realmente, isso eu
Mas eu sou
concordo.
super a favor de selecionar quem você vai acompanhar nas redes sociais. Eu acho que isso é muito saudável, assim. E realmente, pessoas que te trazem culpa, você não precisa passar por isso de ficar vendo, né? Eu tava falando no sentido de quem quer excluir tudo e assim,
Não
qualquer pessoa
interagir, né,
faz
com a
mal,
pessoa.
assim, a interação faz mal. E daí, assim, aí você vai ter que lutar com isso porque você vai achar sempre alguém para te trazer essa culpa. Mas coisas específicas a gente pode se blindar, a gente não precisa passar por isso o tempo inteiro, até porque nós não somos fortes para ficar se colocando em provação assim,
Eu
de
tenho que ir.
graça o tempo todo, que a gente vai cair.
É verdade. E nisso ainda de dica prática, eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos que fazer o nosso serviço, né, o que Deus nos deu, conforme as nossas forças, né? Eclesiastes fala, né, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, a gente tem que levar em conta a nossa singularidade, assim, a nossa família, ela é única, né? A nossa vida, enfim. Sempre tem que lembrar disso. Então, a comparação é difícil por isso, porque parece até que a gente tá, tipo assim, somos iguais, assim. Então, a partir do momento que tem duas pessoas diferentes com vivências diferentes, na verdade, nem é possível uma comparação, certo? Porque parte de bases completamente diferentes, né? Se torna uma coisa incomensurável, né? Que não tem comparação. Mas a gente esquece, né? A gente, sei lá, a gente acha que, não sei, é tudo. Justamente, dá para ser uma forma, igual você falou, dá pra gente pegar a forma de um e colocar na nossa, e não é. Então, lembrar que Deus, justamente, vai dar o quebra-cabeça de cada um, e somos diferentes, né?
E a Bíblia até fala isso, né? Que a igreja ela funciona como um corpo, né? E o corpo ele tem partes diferentes que funcionam para coisas diferentes. Então, cada pessoa vai ter um papel, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um chamado e uma função para exercer.
Ah, isso me fez lembrar, até se você quisesse falar agora, daquilo da Sally Clarkson, porque eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Do quebra-cabeça.
Ah, sim, então, esse foi um conselho prático que eu escutei uma vez no podcast da Sally Clarkson, que é sobre você amar o quebra-cabeça que Deus tem te dado. E isso seria uma boa forma de você combater esses momentos de comparação. Então, quando a comparação chegar, você combater isso com esse pensamento de que Deus tem montado um quebra-cabeça através da sua vida e que cada pecinha ela é pensada especialmente para a sua vida por um Deus soberano. Um Deus que, como diz em Jeremias 29:11, ele tem pensamentos a seu respeito e ele visa o seu bem-estar, ele visa bons caminhos para você. Então, assim, por que você pegar algo que está sendo montado para você e desvalorizar isso? Está sendo montado por um Deus maravilhoso, por um Deus bom. E você jogar isso de lado e simplesmente ficar tentando roubar pecinhas de outras pessoas que não encaixam na sua, no seu quebra-cabeça, na sua vida, simplesmente porque elas parecem um pouco mais brilhantes, sabe? Do que a sua tá agora. Mas a sua é montada por um Deus que te ama, que é soberano sobre a sua vida e quer o seu bem. Então, assim, esse é um bom pensamento para se ter nesses momentos que você cai nisso, assim, de olhar para o lado e achar que a grama do vizinho é melhor, ou achar que você não tá fazendo de um jeito bom. A gente tem que fazer a nossa parte e confiar que a nossa obra será terminada por Deus e que, ao mesmo tempo, esse Deus está caminhando junto com a gente, tem bons pensamentos para a gente e está guiando nossa vida da melhor forma possível para a gente, né? É um equilíbrio entre esses pensamentos.
O que a gente pode fazer então, já que a gente vai mesmo interagir com a cultura, a gente está nesse meio, a gente pode usar as ferramentas, né, que estão aí, são boas, que Deus nos deu, e pedir sabedoria a Deus. E no caso de organização de casa, por exemplo, ou mesmo rotina da casa, rotina de filho, ou material, até, enfim, atividades, a gente pode usar essas ferramentas. E até olhar outras famílias, outras pessoas, para nos ajudar a definir as metas, o que que a gente vai fazer com a nossa família, como uma inspiração, justamente, não como uma cópia. E aí, a partir daí, eu acho que a partir do momento que a gente tiver definido o que a gente vai fazer, em relação a qualquer área da vida familiar, aí talvez seja o momento da gente não parar de ficar olhando. Isso é uma coisa que eu estava vendo até num outro podcast, que eu acho que a gente pode deixar no Instagram. O nome e tal, certinho. Era especificamente sobre educação, mas acho que vale para qualquer coisa. Então, a partir do momento que você define a meta, talvez pare um pouco de olhar outras pessoas, outras famílias, o que que elas estão fazendo, para você conseguir ter foco, né? Para você conseguir trabalhar, né?
Ter sabedoria de saber quando parar de olhar, ter uma sabedoria de realmente ter sabedoria e equilíbrio, né? Para navegar nessas inspirações que a gente encontra. Também acho que uma boa ferramenta para a gente lembrar é esse pensamento de que às vezes a gente cai nessa questão de achar que a gente tem muitos direitos e quer ficar reivindicando muitas coisas o tempo todo. E acho que quando a gente troca o nosso pensamento para que a gente tem muitas coisas que a gente recebe, tudo a gente recebe de graça e que a gente deve servir as pessoas, a gente sai dessa curva do eu mereço, eu preciso, eu quero, que é tudo muito eu. Se a gente foca para não, eu não tenho tanto direito assim, eu recebi tudo de graça. E eu sou chamado para servir, eu sou chamado para focar no outro. A gente sai um pouco, né, desse ciclo de pensamento.
É porque eu acho que tirando o foco do outro, a gente consegue justamente trabalhar no nosso, né? No que Deus nos deu e realmente cumprir o chamado para que ele nos chamou, né?
E quando às vezes a gente cai muito nesse erro também de pensar demais na gente em relação, em comparação com o outro, a gente não consegue nem servir as outras pessoas e nem fazer o que a gente precisa fazer. A gente acaba perdendo o foco mesmo de tudo.
Acredito que é basicamente isso que a gente queria falar, né? Você tinha mais alguma coisa, Rebeca?
Não, é isso mesmo.
Acho que deu pra gente expor bastante, assim. Esse assunto, é claro, se a gente fosse pegar cada área, acho que daria pra.
Fazer uma série.
Mas acho que deu pra gente perceber o problema mesmo, a raiz, né? Que é o pecado, e a forma que a gente lida melhor, é claro, é nos aproximando de Deus e essas dicas práticas, eu acho que justamente podem também nos dar algumas ferramentas mesmo de como tirar isso, né, do pensamento disso.
Porque é realmente, eu acho que há um mal da nossa geração, que principalmente lida muito com redes sociais, né? Dessa época. E acho que é uma coisa que as mulheres batalham muito, né? Porque acho que a gente, principalmente por essa questão da maternidade, da casa, a gente acaba entrando nesse ciclo de se comparar. Então, acho que é uma coisa que ataca muito o mundo feminino. Então, a gente achou que esse assunto ia ser relevante para ajudar e agregar ferramentas para vocês passarem por isso, porque a gente também batalha com isso. A gente não tá aqui para falar, a gente não passa por isso, mas a gente tá falando sobre o assunto. Não, É comum e normal que a gente vai cair nisso mesmo, mas a gente achou que seria um tema relevante e útil, né, discutir sobre isso e tentar navegar melhor, batalhar melhor para não ficar caindo nesses pensamentos.
É, pedir graça aí para Deus nos ajudar, né?
Ah, com certeza.
Mas acho que é isso, então. Até a próxima quinta.
Até a próxima quinta.